e não temos medo de manter os problemas. E uma das razões para aplicar esta frase neste contexto prende-se, de facto, com um aspecto que já foi aqui também referido, que é a estrutura de financiamento das nossas empresas, o contraste que se passa entre Portugal e, enfim, Portugal em particular, mas a Europa também, de uma maneira geral, embora menos, muito menos que Portugal, e aquilo que é a forma de financiamento nos países anglo-saxónicos. Esta forma de financiamento de Portugal, sobretudo através do canal intermediário, do canal bancário, condiciona muito a estrutura de financiamento das nossas empresas, que é assente sobretudo em capital alheio e em crédito bancário. E é uma estrutura que torna particularmente vulneráveis as empresas em períodos como aqueles que temos vindo a atravessar, que há uma regra básica da gestão financeira que se aplica em todo o tempo e em particular nestes momentos, e que diz que quanto maior é o risco, nós temos vindo a viver períodos mais arriscados, e é previsível que o risco e aquilo que afeta a atividade das empresas, o risco que se mantenha elevado, portanto, quanto maior é o risco, mais sólida deve ser a estrutura financeira. Portanto, há aqui claramente um elemento de desafio que nós temos que enfrentar, não tanto, embora não seja de nos cruzar, a quantidade e o preço do crédito, mas sobretudo a estrutura de financiamento das empresas. E por isso é alguma complexidade, embora confesso que os sinais são encorajadores, passa aqui alguma mudança de discurso e de reforçar aqui a importância do papel da capitalização, mas, de uma maneira geral, o tema da capitalização ainda ocupa um espaço menor relativamente ao tema do crédito. E, não desprezando o problema do financiamento, o problema do crédito, é de facto importante focar a atenção na questão da capitalização, e aqui numa nota um bocadinho mais humorística, relembro uma frase que se aplica no ex-dirigente desportivo, que aplica esta temática da dívida. Na altura, e a frase pode não ser exatamente como eu vou dizer, mas esse dirigente dizia: vamos acabar com o passivo, vamos contrair um empréstimo. De facto, quando ouvimos muitas das intervenções públicas, ficamos com a ideia de facto que isto está em causa, e sabemos que isto não deu bem, não deu muito bom resultado, pelo menos para quem preferiu a base no longo prazo, mas parece que não deu bom. Então, tem a ver com a questão do porquê um protocolo. E para falar dos motivos do protocolo, não sei se quem é o que eu diria, é importante referir algo que vai para além do próprio protocolo. E um primeiro aspecto sobre este tema tem a ver com aquilo que tem sido a evolução das bolsas. Ao longo dos últimos anos, houve uma transformação muito profunda dos mercados bolsistas, naturalmente na Bolsa Portuguesa, uma onda de liberalização destes mercados começou nos Estados Unidos, passou para a Europa, e que levou a que as bolsas tivessem também que se adaptar a este enquadramento de mutação e de concorrência acrescida. As bolsas passaram de entidades públicas, de entidades mutualistas, passaram elas próprias a ser empresas, e empresas cotadas com acionistas, empresas cotadas em bolsa, que têm que responder aos seus acionistas. Isto coloca uma pressão enorme, mas também nos coloca aqui a possibilidade de, quando falamos com as empresas, não nos limitamos a dizer façam o que eu digo e não façam o que eu faço, mas nós próprios aplicamos esse princípio de, enquanto empresa, a bolsa é ela própria escutada em bolsa. Mas, tomando aqui esta linha de raciocínio, portanto, as bolsas tiveram vindo a ter esta transformação muito grande, e isto tem colocado uma pressão enorme no sentido de se tornarem mais eficientes, de se tornarem menos pesadas em termos de funcionamento, e a bolsa portuguesa não é exceção a este caminho. E tem sido até pioneira neste processo, transformando-se em empresa, tendo-se integrado em 2002 no grupo Euronext, com a Bolsa de Paris, de Amsterdão, de Bruxelas, a Bolsa de Privados de Londres. Em 2007, o grupo Euronext fusionou-se com a Bolsa de Nova York, que é a origem do EMS e Euronext. E este processo tem permitido à Bolsa Portuguesa ajustar os seus custos de funcionamento, mas manter o nível de prestação de serviços e manter-se competitiva, quer nacional, quer internacional, internacionalmente, que é fundamental para as empresas portuguesas. Assegurando aquilo que é importante nesta área, é uma área de forte incidência tecnológica, e seria impossível para o mercado com o português poder suportar os custos diluídos pela sua. Por aquilo que são os intervenientes no mercado português, os custos inerentes aos desafios tecnológicos que esta área tem tido. Este esforço de ajustamento, no entanto, não tem reduzido aquilo que nós consideramos ser um esforço fundamental, independentemente da menor dimensão que possamos ter em algumas áreas. E que esses esforços são, por um lado, alargar a base de emitentes, mas também alargar a base de instrumentos financeiros admitidos à administração. E, portanto, é esta conjugação. Por um lado, nós não podemos nem devemos fazer tudo sozinhos. E, por outro lado, devemos redobrar os esforços, particularmente nestes períodos mais exigentes, que nos leva, a, mais do que a criar estruturas, a tentar, sobretudo, criar processos e, sempre possível, encontrar formas de cooperação e articulação, em vez de formas de superposição e de aplicação de estruturas. E há aqui um outro fator que é também importante sublinhar, é que, independentemente de acreditarmos que o elemento fundamental de uma empresa, para uma empresa responder ao mercado, é a vontade de responder ao mercado, nós sabemos também que a vontade não chega. É importante, é fundamental, mas não chegam, porque a empresa não recorda esse caminho só. O processo tem vários intervenientes, sejam as instituições financeiras, os consultores, gabinetes de advogados. E há aqui um espaço de atuação muito importante que está também dedicado às associações empresariais, e isto cruza também aqui com a assinatura deste protocolo. Devido à proximidade das associações empresariais com os seus associados, devido à sua credibilidade também junto dos seus lados associados, devido ao alinhamento de interesses, portanto, aquilo que seguramente se é bom para os associados da associação será também bom para a associação, portanto, esta conjugação de fatores leva-nos a acreditar que as associações podem ter um papel importante, muito mais do que no passado, também no desenvolvimento do mercado. Eu, para terminar, gostava de concluir dizendo que o mercado de capitais é sinónimo de maior autonomia para os investidores e para as empresas com mais instituições de investimento. E são muitas as empresas portuguesas que são centenárias, ou que não sendo ainda centenárias, elas pelo menos têm uma unidade que já lhes permitiu passar por vários ciclos políticos. E acredito que ainda serão ciclos políticos. Não desprezando a importância dos ciclos políticos, das alterações que se passam na vida política, nós devemos, na medida do possível, concentrar-nos naquilo que depende de cada um de nós e esperar que os outros restantes fatores façam a mesma. Eu espero, e portanto, equacionar aqui o mercado de capitais como um elemento estrutural de suporte ao desenvolvimento, deverá ser cada vez mais algo que parte daqui, que é parte daquilo que depende de cada um de nós fazer. E eu espero também que este protocolo que hoje assinamos com a AIB possa também dar um contributo importante para que mais empresas se sintam motivadas a seguir. Poder ao mercado de capitais, ou pelo menos olhar para o mercado de capitais, para poder seguir o seu caminho de crescimento e desenvolvimento. Depois terminar esta minha ronda. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Eu chego a falar com o João Jair uma pessoa do Centro de Direção do Eduardo Trabalho, cumprimentar os colegas de mesa da Euronext Lisboa. E fiz a tarde a Caixa do Pessoal de Pontos, e o governador da Zona Sul, saudar todos os presentes e falar-vos agora da importância do tema. Eu diria que a recapitalização das empresas portuguesas é talvez neste momento o tema mais importante que afeta o tecido empresarial português. Não é um tema novo, é um tema que tem décadas, existem razões históricas. Natureza política, financeira e fiscal que levam a que a situação seja particularmente grave hoje em dia. Mas o que é certo é que temos que encontrar soluções para este problema, que é um problema que, pela sua dimensão, não vai ser fácil nem rápido de resolver, no entanto, quanto mais tarde começarmos, pior. Eu diria que, a nível histórico, Portugal, por um lado, nunca foi um país de abundância de capital, para que as suas empresas não sejam também normalmente abundantes em capital. Por outro lado, historicamente, por razões várias, nomeadamente por razões de natureza fiscal, houve um excesso de recursos durante décadas ao endividamento bancário, e endividamento bancário de curto prazo. Eu lembro-me que em 2007 o IAPEI encomendou um estudo com um consultor internacional sobre quais seriam os efeitos em Portugal da implementação do chamado Acordo de Basileia II. O Acordo de Basileia I tivemos princípios genéricos de equiparação do consumo de capital pelas operações de crédito. Basicamente, o rácio Cook fazia com que, para haver um mínimo de harmonização e de concorrência leal entre os bancos de diversos continentes, tanto para operações de crédito, nomeadamente a empresas, havia um consumo de capital de 2%. O Acordo de Basileia II já foi muito mais exigente e muito mais pormenorizado, e o consumo de capital passou a ser em função do risco de cada operação de crédito. Quer dizer que cada empresa, em função da sua análise de risco, e nomeadamente da sua estrutura de balanço, poderia passar a ter um consumo de capital diferente das suas ofertas de crédito junto a banco. Isto tornou ainda mais premente a questão do equilíbrio entre capitais alheios e capitais próprios nas empresas e tornou ainda mais evidente o risco que as empresas portuguesas corriam se houvesse algum tipo de crise de liquidez ou de confiança no mercado, como infelizmente se deve verificar após 2008. Então, como sabem, foi basicamente no verão de 2008 os efeitos da crise do subprime norte-americano chegaram à Europa. Aliás, é um ponto crucial, e a minha falência do namorado em setembro, mas era óbvio que isso ia trazer um enorme acréscimo de dificuldade na obtenção de crédito por parte das nossas PMEs, e o fator de descapitalização passaria a ser ainda um fator mais importante e um handicap mais importante no acesso ao crédito por parte das nossas empresas. Isso, efetivamente, aconteceu a partir do segundo semestre de 2008, com a falta de liquidez da banca, com a falta de capacidade de refinanciamento nos mercados internacionais, e a sua maior aversão ao risco, começaram-se a notar muito maiores dificuldades no acesso ao crédito por parte das nossas empresas, nomeadamente das PMEs, e um muito maior rigor e exigência na concessão de crédito por parte da banca. E, primeiro fator de análise da banca, para além de muitos outros, é a questão da capitalização das empresas, ou seja, da sua autonomia financeira. Já que foi referido pelo Presidente da Direção da AIP, que Portugal apresenta, comparando com o resto da Europa, níveis de capitalização das suas empresas muito baixos. O estudo que eu vi sobre empresas industriais apresentava para a Europa um nível médio da autonomia financeira na casa dos 34%, para Portugal esse indicador era de 24%, mas no quartilo inferior do universo, a autonomia financeira média das empresas industriais portuguesas era 3,9%. Ora, estamos aqui a falar de uma enorme percentagem de empresas portuguesas com uma autonomia financeira abaixo de 10%, muito abaixo de 10% daqueles médios, o que quer dizer que, obviamente, estão já impossibilitadas de acesso ao crédito em condições normais. Já nem falo do preço do crédito, falo mesmo já em acesso ao crédito, e mesmo com a garantia mútua, que aqui é abundantemente referida, não se pode pedir à garantia mútua que aprove operações que foram chumbadas a nível de análise de risco por motivos tão básicos quanto uma autonomia financeira de 4%, não é a garantia mútua que vai assumir esse tipo de risco, senão a sinistralidade do sistema de garantia mútua subiria muito rapidamente, como é evidente. Foi aqui referida a importância da garantia mútua, para acompanhar este processo de muito perto, desde 2008, nós passámos de uma situação em que o empresário ia à Sociedade de Garantia Mútua, depois ao banco, negociava com o banco o spread, negociava com o banco a Comissão de Garantia Mútua. A partir de julho de 2008, nós automatizámos, industrializámos este processo, tornando muito mais simples, através da criação das chamadas linhas PME Invest. E o que é certo é que as empresas passaram a ter uma única porta para bater no seu banco, e a partir daí o banco faz o circuito da operação, envia para a garantia mútua, enquadra os chamados regimes mínimos e, com prazos muito apertados, a operação é ou não é aprovada.